Você ouve agora Papo Político.
Papo Político especial nesta terça-feira, recebendo o vice-governador do estado de São Paulo e também presidente do Espaço Democrático, uma fundação criada pelo PSD para estudos e formação política, a FIF Domingos. Vice-governador, bom dia, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente.
Bom dia a você e a todos os ouvintes.
Também participa comigo dessa edição especial, Caio Henrique, repórter de política do Jornal Popular. Olá, Caio, bom dia.
Bom dia, Luiz Geraldo, bom dia, ouvintes da CBN, bom dia também à FIF.
Bom, o senhor esteve em Goiânia para poder conversar com integrantes do partido do PSD a respeito, inclusive, de uma pesquisa que o partido fez sobre o que pensa o eleitorado brasileiro a respeito de várias questões importantes. Impostos, partidos políticos e outros assuntos que estão aí inerentes à eleição deste ano, à eleição municipal. Qual é o pensamento brasileiro, do brasileiro, com relação a esses assuntos hoje?
Olha, primeiro, a pesquisa revelou. E essa pesquisa foi feita exatamente para nós medirmos o sentimento de uma sociedade que evoluiu, né? Até porque o debate político ainda está com temáticas do século passado, né? Nós podemos dizer século passado, porque muita coisa não evoluiu no debate político. Faltou sintonia com uma sociedade emergente, uma sociedade que está crescendo. E essa sociedade se revelou, primeiro, conservadora nos princípios, profundamente religiosa, preservando o espírito de família. Família é a coisa mais importante para o brasileiro, é impressionante como isso aparece na pesquisa. E dentro dessa condição, desta visão do conceito de família, desmente aquela tese de que o brasileiro é macunaíma, que o brasileiro ele quer ganhar pela esperteza, que é da lei do Gerson, não. Ele quer ganhar pelo mérito, ele quer ganhar pelo reconhecimento do mérito e preserva a honestidade. Por isso que este processo de corrupção que a gente assiste, ele não é indiferente para o brasileiro, não. O brasileiro condena veementemente esta visão. E aí tem outros pontos da pesquisa que demonstraram ser surpreendentes. O sonho deste brasileiro, principalmente o trabalhador, né, que está com carteira assinada hoje, 25% dele sonha em trabalhar no governo. É estabilidade, né? Se trabalha no governo, tem estabilidade. 7% só sonha em trabalhar numa empresa com registro em carteira. E 62% sonha em trabalhar por conta própria. Mesmo que ele esteja hoje trabalhando com registro de carteira, sonha em ter um empreendimento seu. O que coloca o Brasil hoje entre um dos países com a maior cultura empreendedora no mundo. Não que ele seja, ele deseja ser. É um sonho, é a mobilidade, a mobilização da sociedade nessa direção. Portanto, tudo que atrapalhar esse crescimento, o aspecto da carga tributária, o brasileiro acha que paga muito imposto, aqueles que sabem que estão pagando, né? Porque outra grande parte não sabe, porque é tudo escondido. O brasileiro quer rigor com a punição de bandido, né? Ele é muito rigoroso nesse sentido. Falou-se até de baixar a maioridade penal, é rigoroso também dentro deste ponto. O brasileiro sonha em viajar de avião. Esse exemplo agora dos aeroportos já está mostrando exatamente isso. Quer dizer, nós tivemos falta de previsibilidade, falta de investimento, mas também foi acompanhado de um crescimento de demanda brutal, porque o brasileiro que viajava de ônibus, quando o orçamento da passagem de avião coube numa prestação que cabe no bolso dele, ele só quer avião. Está aí, hoje, cada aeroporto do Brasil, eu venho lá de São Paulo, é uma estação rodoviária, exatamente porque o brasileiro ele quer melhorar de vida, ele quer progredir, ele quer mais. Isso é muito positivo.
Essa pesquisa que vocês estão fazendo com o PSD, ela certamente vai ser utilizada para vocês, por vocês de alguma forma. Como que o PSD vai trabalhar isso?
Na verdade, nós não fizemos a pesquisa para saber o que o povo está pensando, para a gente chegar e falar, vou fazer para agradar. Não, primeiro você tinha os princípios. E coincidentemente, os princípios que nós defendemos no partido, eles batem com a população. Quando você fala, o partido é de centro. Você vai olhar, a população brasileira é de centro. Ela rejeita os extremos. Ela quer respeito à propriedade, quer respeito aos contratos, quer ser empreendedora. Do lado, isso colocaria na classificação dos cientistas políticos num conceito centro-direita. Mas, ao mesmo tempo, ele quer responsabilidade social, quer uma assistência aos mais pobres, melhoria de condições com os programas sociais para as pessoas mais pobres. O brasileiro apoia o programa de Bolsa Família, desde que esteja condicionado a uma melhoria de condições dessa pessoa, melhorar a educação. Então, o brasileiro tem uma forte preocupação social de um lado e um ânimo empreendedor muito forte do outro lado. O brasileiro é de centro.
O tempo para a participação, o tempo no horário eleitoral gratuito é o maior problema hoje do PSD com relação às eleições de 2012?
A 2012 ainda não, até porque, lógico, se vê, é importante. Porque você tem municípios que dependem de televisão e tem uma imensa maioria de municípios que não dependem de televisão.
As grandes capitais dependem, né?
As grandes capitais, sim. Né? E como o partido está começando, ele, principalmente nas grandes capitais, nós estamos partindo para alianças. Ainda é o começo. Em várias cidades do interior, com candidaturas próprias. Mas o tempo de televisão é importante. E mais importante para 2014, que aí vem a virada. Mas essa decisão deve vir. Deve vir agora, a partir da próxima semana, no mês de abril, quando então o TSE deverá se pronunciar a respeito do pleito do partido.
Caso ela não seja favorável, como que o partido pretende trabalhar até 2014, onde, como o senhor mesmo disse, isso seria uma questão mais importante para o partido até lá?
Eu não pensei nisso não, porque eu só estou achando que vai ser favorável. Depois, se não for favorável, eu vou pensar o que nós vamos fazer. Mas nós estamos com a estrada, porque faz sentido. E o que faz sentido acaba acontecendo. Então, a gente tem uma visão muito otimista a respeito disso.
Para alianças, quais são os partidos prioritários?
Depende muito da região. Depende muito das composições.
Goiânia.
Aqui em Goiás, nós temos um relacionamento muito forte com o governador, com o PSDB. Aliás, o governador foi muito simpático na formação do partido. Nós temos aqui o nosso querido companheiro Vilmar, que é seu secretário da Casa Civil e é o presidente do nosso partido. Portanto, a gente tem uma possibilidade forte de aliança com o PSDB. Já em São Paulo, também fizemos aliança com o PSDB na cidade de São Paulo. Mas na Bahia nós fizemos aliança com o PT, até porque o partido veio de origem, né? O vice-governador é vice-governador de um governo do PT. Então nós vamos apoiar. Então cada praça é uma realidade.
Ainda com essa questão da aliança com o PSDB aqui em Goiânia, também existe uma discussão em relação a uma candidatura própria do PSD aqui. Isso foi discutido por vocês hoje? Como é que...
Não, hoje nós discutimos muito mais as grandes diretrizes do partido com a nossa militância para criar o que nós chamamos de militância eletrônica, a militância via redes sociais. Então, nós debatemos muito esses pontos e não entramos na matéria eleitoral, até porque isso é coisa do partido e nós trouxemos muito mais o debate da fundação. E o partido tem autonomia para resolver isso aqui.
Nós estamos conversando aqui no Papo Político com o vice-governador do Estado de São Paulo, Afif Domingos, falando aqui sobre política e um outro ponto também que vai ter muita influência agora esse ano, a chamada guerra fiscal, votação possível no Senado. São Paulo tem uma visão de aprovação da lei para acabar com essa guerra fiscal. Por quê?
Olha, o problema da guerra fiscal é uma forma que os governos buscaram para tentar atrair empresas, e as empresas buscaram para tentar diminuir o volume da carga tributária, que no Brasil é um absurdo. O que chama de guerra fiscal, eu não chamo de guerra fiscal, eu chamo de competição fiscal. Entrou num regime de competição fiscal. Mas este caminho é um caminho que dá tiro no pé. porque nós estamos nos desviando, os estados se degladiando, se matando, se esquecendo que receberam um grande passa-moleque da União. E esse passa-moleque que a União passou foi o processo da distribuição de recursos para o Fundo de Participação de Estados e Municípios. Hoje, estados e municípios sofrem com a falta de recursos para a educação, porque eles que arcam com a educação de primeiro e segundo grau, falta de recursos para a saúde, porque eles que têm que arcar com atendimento para a saúde, na primeira instância no município, na segunda instância com os hospitais de especialidade, são os estados que respondem. Então, aos poucos, a União transferiu tarefas e subtraiu recursos. Hoje nós levantamos uma bandeira que nós queremos que a nossa base aqui em Goiás se junte a outros partidos para reclamar esse dinheiro que foi subtraído. Imagine, quando foi feita a Constituição em 88, o Fundo de Participação de Estados e Municípios seria uma distribuição dos impostos arrecadados. E naquela época, imposto representava 80% da arrecadação. E as contribuições e taxas, 20%. Então, a contribuição e taxa não entrava na distribuição para estados e municípios. Só entrava o imposto. O que fez o governo federal? Aumentou brutalmente a carga tributária, mas não quis aumentar imposto para não ter que distribuir para estados e municípios. Só aumentou a contribuição. Resultado. Hoje, você de impostos são 51%. Contribuições já são 49% de dinheiro que fica inteiro na mão do governo federal. O governo federal hoje retém 60% dos tributos e estados e municípios que têm que dar o duro para atender o que a população quer só ficam com 40%. Esta é a raiz da corrupção. Essa é a raiz dos desvios de recurso público. Esta é a raiz das negociatas que nós estamos assistindo no dia a dia. Porque para você retirar esse dinheiro, tem uma multidão de intermediários, consultores, despachantes de dinheiro que deveria vir diretamente no Fundo de Participação. Portanto, esta é uma bandeira que nós temos que desfraldar juntos. E nós estamos nos matando para discutir o problema da guerra fiscal do ICMS. Tem muito mais dinheiro para estados e municípios que não nos foram devolvidos. Eu gostaria que a discussão fosse em cima disso.
E em relação a essa resolução que está tramitando no Senado, né, que está discutindo justamente essa questão dos incentivos fiscais que alguns estados, como inclusive Goiás, concedem?
Na verdade, o que está acontecendo é que isso gera uma distorção no sistema. Que uma empresa que tenha que operar no Brasil, se ela operar em todos os estados, ela tem que trabalhar com 27 legislações diferentes, uma para cada estado. Hoje estima-se que uma empresa gaste entre 4 e 5% do seu faturamento só para administrar sistema tributário. Isto é uma loucura. Se você não tem um sistema que unifique e uniformize e que crie o incentivo fiscal em função das desigualdades regionais que estão previstas na própria Constituição e não de tratamento individual por empresa, se você não fizer isso, vai ser um tiro no pé do próprio estado ou do próprio município que tentou isso.
Vice-governador Afif Domingos, obrigado pela gentileza do senhor atender nosso convite, vir ao estúdio, conversar com o público ouvinte da CBN Goiânia. Tenha um bom dia e mais vezes vamos falar aqui sobre esses assuntos que são tão importantes não só para Goiás e São Paulo, mas para todo o Brasil.
Eu é que agradeço essa grande oportunidade que tenho de conversar com o povo goiano. Já fiz isso há 22 anos atrás, quando me candidatei à presidência da República, e digo a você que a resposta de Goiás foi sempre uma grande resposta, porque aqui está se jogando o grande futuro do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, vice-governador do Estado de São Paulo, Afif Domingos, conversando conosco. Obrigado também ao jornal da Editoria de Política do Jornal Popular, Caio Henrique. Obrigado, Caio. Um bom dia a você também.
Muito obrigado, Geraldo. Muito obrigado, Afif. Um bom dia a todos.